Estamos de volta. Vamos falar agora com o Sérgio Abude. Ele é supervisor de tecnologia da Embrapa Cerrados e ele é um dos responsáveis por essa ação que percorre o país todo. Sérgio, eu queria que você falasse um pouquinho o quão importante é essa ação para os agricultores, a ação das boas práticas agrícolas, como tem sido essa ação na visão da Embrapa.
O Brasil é um país abençoado, né? Nós temos um clima tropical, nós temos uma extensão territorial, um país gigante, com uma condição para a produção de alimentos durante o ano todo, às vezes duas, três safras na mesma área em algumas regiões. E se a gente produz muito alimento, nós temos muitas culturas no campo, e se nós temos muitas culturas, nós vamos ter também muitos insetos, que podem se transformar em pragas, plantas daninhas, e isso acaba também ocorrendo algumas doenças. Como que nós podemos fazer um trabalho nessa região tropical, num clima extremamente favorável para a produção de alimentos e para a produção de doenças, pragas e insetos, de forma que a gente consiga produzir os alimentos sem agredir o meio ambiente, sem que o produtor tenha um custo muito alto, porque gastar dinheiro com produtos acaba causando prejuízo, e também garantindo a nossa segurança alimentar do país. Uma alternativa é utilizar o manejo integrado dessas pragas, plantas daninhas, doenças, insetos. Essa atividade, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, é um trabalho muito bom e gratificante, porque nós vamos poder levar essas informações para o produtor, levar conhecimento para ele de forma aplicada, de forma que ele possa, utilizar já na próxima safra. Reduzindo esse impacto no custo de produção, no ambiente, devido ao mau uso, principalmente dos agrotóxicos, garantindo a nossa segurança alimentar, sem impactar na nossa produção de alimentos, e também ajudando o país a produzir alimentos para o mundo todo, que quer comer mais e quer comer melhor. Então, é um trabalho muito importante para a Embrapa, porque nós temos uma comunicação direta com o setor produtivo, levando essas tecnologias que ele pode usar já na próxima safra.
Falando já em próxima safra, Sérgio, qual que são as estimativas para a safra 2019-2020? A gente sabe que tem muito lugar já tem autorização de plantio, embora muitos ainda esperam pela chuva. O que a Embrapa diante, porque já teve o ano passado, né, essa ação, o que que a gente tem aí de expectativa?
O produtor passou por uma safra passada que teve uma produtividade muito alta, mas nós tivemos algumas questões ligadas principalmente aos problemas de oferta de água, né? Nós tivemos um veranico de alto impacto em dezembro, que é um período sem chuva durante a safra, e nós tivemos um outro muito maior em janeiro, que acabou, a nossa estimativa de produção acabou reduzindo, quer dizer, a produtividade real colhida, em função dessas condições climáticas. O produtor tem que estar atento para que ele não tenha problema, principalmente com relação à época de plantio. Você falou, alguns estados já têm autorização para plantar, por causa do vazio sanitário para a ferrugem asiática da soja. Então, se o produtor escolher a melhor época para ele plantar, ou seja, plantando no momento em que ele tenha boa disponibilidade de água e de luz para alta produtividade, é uma boa estratégia. Ele não deve fazer a semeadura rápida, simplesmente porque ele quer fechar a janela de plantio dele. Lembrando que a escolha de uma genética adaptada, a escolha de uma semente de alta qualidade com um bom tratamento de semente, é fator determinante para a alta produtividade. Mas para ele alcançar isso, ele vai ter que plantar muito bem. Para isso, ele não pode plantar no pó. Geralmente o pessoal não espera a chuva, né? Quer plantar no pó. Plantar no pó não é plantar, é sepultar a semente. Então ele tem que ficar atento para plantar com a umidade ideal. Porque aquela semente, cada semente daquela que germinar, vai ser uma planta, que é a unidade de produção dele. Então ele tem que tomar muito cuidado com essa qualidade do plantio. Esse plantio normalmente ele é feito no Brasil como um plantio direto, então ele vai ser feito sobre uma palhada. Essa palhada tem que ser dessecada. Evitar o uso de inseticida nessa dessecação, porque com isso ele vai acabar matando os inimigos naturais que estão presentes ali. E esses inimigos naturais vão fazer falta para ele durante a safra. Faça uma dessecação antecipada, de forma que ele indisponibilize a oferta de alimento para praga. Durante um período, a praga vai morrer porque não tem comida. Entendeu? Então, ele não precisa usar esse cheirinho de inseticida agora. Tome cuidado, monitore a lavoura para poder fazer um plantio muito bem feito, com umidade, respeitando a população de planta indicada para variedade, tomando cuidado com as falhas na lavoura, com as plantas duplas, para que ele estabeleça a lavoura. Depois que a plantadeira passa na lavoura, que ele passa no campo, a produtividade potencial do produtor já está determinada ali. O que ele vai colher é determinado exatamente no momento que ele planta. Depois disso, a única coisa que ele vai fazer é reduzir perdas. Perdas com quê? Com plantas daninhas, perdas com doenças, perdas com pragas, perdas com uma dessecação muito antecipada. E sobre esses assuntos nós estamos falando nesse projeto que nós estamos com a Corteva aqui na Embrapa e que está percorrendo todo o Brasil.
Sérgio, o que, tem de novidade esse ano para os produtores, diferente do ano passado?
Basicamente, em termos de tecnologia, nós não temos assim muitas novidades. O que nós temos recomendado é que o produtor esteja atento para quatro fatores básicos, que são pilares de alta produtividade para ele. A primeira coisa é a construção de um perfil de solo mais profundo, que seja quimicamente muito bem corrigido, com uma boa oferta de nutrientes, que não tenha nenhum impedimento físico para limitar o desenvolvimento dessas raízes, e que também seja biologicamente muito bem equilibrado. Essas condições químicas, físicas e biológicas no solo permite um solo muito mais profundo, que vai armazenar mais água. Uma planta de soja, por exemplo, ela precisa, em média, de 5,8 milímetros de água por dia. Se o produtor não armazenar essa água no solo, a planta vai sofrer e vai sentir falta dela. Então, o primeiro pilar, o produtor tem que estar atento, é com a construção de um perfil de solo mais profundo. Depois, a escolha de uma genética adaptada a cada talhão da propriedade dele. Procure ficar atento para não usar variedades que são altamente sensíveis ao manejo naquelas áreas periféricas, ou naquelas áreas de produtividade mais baixa. Utilize ali uma variedade mais adaptada. Depois, ele precisa de fazer, como nós falamos anteriormente, um plantio de alta qualidade. E por último, um manejo que ele consiga estabelecer plantas com muitos entrenós, muitas vagens, muitos grãos e grãos pesados. Porque produtividade ela é dada em quilogramas por hectare. Quilograma de quê? De grãos. Então ele tem que produzir muitos grãos e os grãos têm que ser pesados. Para ele conseguir fazer isso, ele deve seguir esses quatro pilares que nós estamos falando.
Sérgio, falando um pouquinho agora das palestras, das boas práticas agrícolas, o que, o produtor está encontrando? Que tipo de conteúdo que está sendo abordado? Temos novidades em comparação com o ano passado?
Esse projeto, eu considero assim, que é um projeto fantástico. Sabe? O ambiente que nós estamos trabalhando nesse caminhão é um ambiente que foi adaptado, onde nós conseguimos colocar as informações de forma aplicada e com uma didática muito boa, com algumas dinâmicas que o produtor consegue, as pessoas conseguem ver isso na prática lá dentro do caminhão. Então, o ambiente ali está fantástico. Os profissionais que foram escolhidos para falar ali são profissionais que têm trabalhos no campo, estão falando com uma linguagem aplicada ao produtor, não são apenas relatos científicos, entendeu? É uma linguagem aplicada. E nós estamos tratando aqui do básico muito bem feito. O Brasil é um recordista na produção de alimentos. Hoje nós produzimos 6 vezes mais do que produzíamos há 40 anos. Com essa área plantada e essa condição tropical, nós vamos ter muitas pragas, doenças e plantas daninhas no campo. Então aqui nós estamos tratando da necessidade do produtor de aumentar a resistência biótica da sua área. O que, que é isso? É fazer com que o ambiente dele não tenha só plantas para servir de alimento para as pragas. Plantas que servem de alimento para nós, para as pragas e para os inimigos naturais dessas pragas, que só existirão ali se o produtor perceber que ele é um amigo dele e que é inimigo das pragas. Então ele vai ter que fazer um manejo conservativo desses inimigos naturais. E para isso ele tem que utilizar o manejo integrado de pragas, doenças, plantas daninhas e insetos. E nós estamos falando aqui sobre o manejo de insetos, manejo de plantas daninhas, manejo de doenças, tecnologia de aplicação, que é uma coisa muito importante. Hoje nós temos moléculas modernas, altamente específicas para serem utilizadas no campo, mas elas só conseguirão atingir o objetivo delas se ela for aplicada corretamente no campo. Então nós temos um pesquisador falando sobre tecnologia de aplicação, mostrando uma forma econômica, ou seja, o produtor não precisa carregar tanta água, ele vai carregar o necessário, utilizando as pontas, que são os bicos que vão nos pulverizadores ideais, para cada tipo de produto, para um herbicida, para um fungicida, para um inseticida, mostrando como que ele faz para atingir o alvo de forma econômica e sem causar derivas. Porque se você aplica o produto na sua lavoura, mas o produto cai na lavoura do vizinho, essa deriva vai causar prejuízo para o meio ambiente. Então nós temos que aplicar o produto no alvo, na dose recomendada. Isso também está sendo tratado aqui. Então eu considero que essa iniciativa ela é de uma grande contribuição para que o Brasil continue sendo esse grande produtor de alimento com responsabilidade, com preocupação com o meio ambiente, com preocupação com a sociedade que depende do campo e o campo depende da sociedade. Essa é uma contribuição que vale a pena manter, continuar fazendo, porque o resultado, o impacto disso será muito positivo no futuro. Porque nós temos algumas pragas exóticas, invasoras, que já estão em outros países, são mais ou menos 600, que ainda não estão aqui no Brasil. Só na América do Sul nós temos 150. Então, se não utilizarmos essas táticas que estão sendo tratadas aqui, com alta tecnologia de aplicação e preservando o meio ambiente sem causar prejuízo para o produtor, elas chegarão e se estabelecerão. Porque elas são especialistas em estabelecer em ambientes desequilibrados biologicamente. Então, assim, você causou um transtorno no ambiente por excesso de inseticida ou de qualquer produto, ela chega ali e se estabelece, porque o ambiente não tem resistência biótica, compreendeu? Então, utilizar essas táticas da melhor maneira possível vai garantir a segurança alimentar do Brasil e contribuir para a alimentação desse mundo todo, que depende da nossa produção agrícola.
Sérgio, a gente consegue mensurar o quanto de tempo de trabalho a gente tem antes dessas pragas, por exemplo, que você citou, chegar aqui? Um ano, se a gente não começar a trabalhar agora, elas podem chegar em um ano, dois, daqui 6 meses? É possível fazer esse cálculo?
Nós tivemos uma experiência dolorosa com a Helicobacter parmigiana, que era uma praga exótica invasora que não tinha aqui no Brasil. Quando ela chegou, ela pegou um ambiente desequilibrado e explodiu a população dela. Porque os produtos que nós estávamos usando eram produtos que elas eram geneticamente resistentes. Mas esses produtos causavam mal para os inimigos naturais, que não estavam acostumados com ela. Fizemos o trabalho recomendando o manejo integrado de pragas, os produtores passaram a usar, o Helicobacter parmigiana reduziu. Para você ter uma ideia, esse trabalho, nas áreas que nós utilizamos, o produtor normalmente faz 4 aplicações de defensivos na lavoura. Nas áreas de manejo integrado, cai para 2. A produtividade é a mesma do manejo integrado e do manejo tradicional. Só que com uma redução no custo, com uma redução nas aplicações e uma contribuição para a resistência biótica muito grande. Você me perguntou, quanto tempo leva para uma praga dessa chegar? Algumas já estão aqui. Agora, por que não houve a explosão da população delas? Porque o ambiente ainda está equilibrado. Nós fizemos um estudo para entender a origem, a chegada, por onde chegou, como que chegou a Helicobacter parmigiana no Brasil. Nós pegamos aquelas coleções entomológicas que a gente faz na escola, de algumas universidades, e fomos pegando algumas mariposas que pareciam com a Helicobacter parmigiana. E nós temos relato no Paraná que a armígera chegou lá no Paraná em 2008. Por que ela foi explodir em 2011? Porque naquele momento, nós, de alguma forma, usamos de forma desordenada os inseticidas. Então, algumas já estão aí. Não explodiram por causa da nossa resistência biótica. Algumas entrarão. Por onde? Normalmente por rotas de aviões. Com o mundo globalizado que nós temos hoje, em 24 horas está chegando alguma coisa de algum lugar do mundo. E nessa alguma coisa que chega, ou numa flor, ou numa plantinha, você já viu aqueles souvenirs que vêm com coisas naturais? Ali pode ter o ovo de uma praga dessa. A gente traz com a melhor das intenções, mas nós podemos estar introduzindo uma praga dessa aqui. Ela se estabelecerá se o ambiente estiver desequilibrado. Mas se estiver usando o que nós estamos recomendando aqui, com certeza será muito mais difícil dessa praga se estabelecer.